e que merecem, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma saudação muito calorosa. Mas permita-me, Sr. Presidente, que nesta intervenção sublinhe, se necessário fosse, a convicção que temos que aquele de nós que está mais bem preparado para enfrentar uma legislatura que é seguramente desafiante enquanto Presidente era o nosso deputado Augusto Santos Silva. A sua intervenção acaba de espelhar três aspectos, ou de dar relevo a três aspectos centrais. Primeiro, o nacionalismo, o combate daqueles que não confiam na democracia e na liberdade como forma de convívio em comunidade. Esse combate faz-se usando as instituições democráticas, valorizando as instituições democráticas e fazendo do debate, dos argumentos, a melhor arma para combater a obscuridade. E mais uma vez na sua intervenção, Sr. Presidente, foi capaz de dar corpo a esta ideia. Os democratas, quem acredita na liberdade individual, na democracia, quem é radicalmente democrata, aqueles que na raiz da sua opção política acreditam na democracia, sabem que o Parlamento e as instituições democráticas são um património que não podemos deixar de lado, que temos que cuidar. E cuidar é combater usando os argumentos. Os pontos de interrogação, como dizia, para combater a simplificação dos pontos de exclamação. Este grupo parlamentar, que represento, com 120 deputados, é um grupo parlamentar que tem as suas raízes no combate ao fascismo. Todos nós, nesta bancada, sabemos bem porque é que o Partido Socialista foi fundado na Alemanha e não em qualquer cidade ou vila de Portugal. Foi um combate travado durante décadas. E quando o 25 de abril de 1974 cumpre 50 anos, sabemos que é não apenas o momento de celebrar, mas é o momento de evocar essa luta e defendê-la todos os dias, com a palavra, neste Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, temos um conjunto de desafios. Um conjunto de desafios numa legislatura que, no seu dialbar, teria já o combate aos efeitos nefastos da pandemia. Teria já a grande necessidade de implementar o programa e o plano de recuperação e resiliência, que teria que voltar a olhar para os instrumentos de apoio às empresas e às famílias para que elas pudessem recuperar níveis de rendimento para procurarmos, naturalmente, recuperar também níveis de emprego. Os resultados das políticas públicas de combate a esse impacto severo que teve a pandemia nas nossas vidas, esse combate ainda não acabou, está por fazer e este Parlamento terá seguramente uma palavra importante no acompanhamento das políticas públicas e nas iniciativas que teremos que desenvolver, naturalmente também de controlo da atividade do Governo, para garantir que essa recuperação é uma recuperação que se faz e que é uma recuperação justa. Veio também a guerra. E veio a guerra numa circunstância particularmente difícil. Veio a guerra com todos os seus impactos, com os refugiados. Veio a guerra também com já aumentos de preços substantivos naquele que é o cabaz fundamental de compras das famílias portuguesas. Veio a guerra e veio mais uma vez um contexto que precisa de um Parlamento alerta e de um Parlamento que combate também os nacionalismos, os radicalismos simplificadores, com propostas concretas e com uma aproximação àquela que é a vida concreta e real dos portugueses. Essa guerra essa guerra que é mais um evento disruptivo. Este Parlamento, durante a pandemia, teve um papel central na manutenção do regular funcionamento das instituições e no acompanhamento de diferentes e diversos estados de emergência, que por serem estados de emergência, são estados de exceção. Esse trabalho que em grande medida devemos ao conjunto dos deputados da 14ª Legislatura e em particular ao seu Presidente Eduardo Ferro Rodrigues, é um trabalho que nestas circunstâncias, nesta Legislatura, teremos que continuar. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o Partido Socialista estará neste Parlamento, como sempre, radicalmente democrata, na defesa dos valores de sempre da nossa democracia, da liberdade, para celebrar nesta legislatura os 50 anos do 25 de Abril de 1974, dos 50 anos da Constituição, e para estar neste Parlamento aberto à discussão e à intervenção sempre de todas as forças democráticas deste Parlamento, da esquerda à direita democrática. Aberto, plural, como sempre central foi o Partido Socialista desde 1974. Senhor Presidente, conta com este grupo parlamentar para valorizar este Parlamento, esta instituição, que é a instituição de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para usar da palavra, o Sr. Deputado Adão Silva, líder parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Sras. E Srs. Deputados, começo as minhas palavras invocando a hora trágica que se vive na Ucrânia, com um abraço grande de solidariedade deste grupo parlamentar, e suponho que do Parlamento, e suponho que de Portugal, perante este flagelo dos tiranos que não deviam estar a fazer o que estão a fazer a um povo livre, como é o povo ucraniano. Senhor Presidente, começo por saudar os 230 deputados da 15ª Legislatura. Estamos aqui porque os portugueses assim quiseram no dia 30 de janeiro passado. Estamos aqui tão só para servir Portugal. Estamos aqui para encontrar caminhos de sucesso para todos os nossos concidadãos. Em cada um de nós, com os inerentes direitos e deveres, palpitam as exigências inadiáveis da democracia. Quero lembrar que o privilégio de sermos representantes de todos os portugueses, todos, os que residem em Portugal e os vários milhões que trabalham e vivem pelo resto do mundo, este privilégio, dizia, é sobretudo um dever. O dever de encontrar soluções rápidas e justas para as suas carências e para a materialização dos seus direitos. O dever de responder aos desafios do futuro, nomeadamente modernizando a nossa economia, mas modernizando, sobretudo, a nossa sociedade nos seus vários setores. Precisamos de um Portugal mais competitivo, mais seguro de si e que não continue a atrasar-se face aos seus parceiros comunitários. Um Portugal mais justo e mais solidário. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pela quarta vez na nossa democracia, os portugueses deram uma maioria absoluta a um só partido. É uma situação excepcional que tem de ser aproveitada e otimizada com inteligência, prudência e lisura. E é bom lembrar que uma maioria absoluta nunca e nunca pode ser o poder absoluto, mas é seguramente a responsabilidade absoluta. Agora não há desculpas para não se fazer as reformas estruturais, tão imperativas quanto adiadas, especialmente nestes últimos anos, muito marcados por tibiezas e calculismos de ocasião. O PSD tem o segundo maior grupo parlamentar e assumimos a nossa responsabilidade na construção de respostas modernizadoras para Portugal. Aqui, no PSD, nesta bancada parlamentar, saberemos estar à altura destes desafios. Finalmente, Sr. Presidente, e os últimos são os primeiros, Sr. Presidente Augusto Santos Silva, conhecemos-nos há muitos anos. Nutrimos até uma estima mútua que não me coíbo de exibir e de falar dela neste momento. Mas, sobretudo, quero deixar-lhe a nossa inteira disponibilidade para, mantendo as nossas diferenças de opinião e de pontos de vista, valha a riqueza da democracia, colaborarmos para que o mandato de Vossa Excelência seja um mandato de sucesso e que o Parlamento cumpra zelosamente os seus deveres constitucionais para o engrandecimento de Portugal e o sucesso de todos os portugueses. Termino, Sr. Presidente. Hoje, finalmente, o Parlamento retoma os seus trabalhos. Hoje renova-se aqui a esperança e a energia da democracia portuguesa. Saibamos estar à altura destes desafios, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, a nossa primeira palavra não é para si, nem para o Parlamento. É para os portugueses que nos estão a ver lá fora. Para os portugueses que permitiram que este Parlamento funcionasse e que este partido, que hoje é o terceiro maior do Parlamento, tivesse a maior subida histórica de sempre, desde o 25 de abril de 1974. Esta subida histórica de um Parlamento que tantas vezes rejeitou discutir propostas, ouvir os portugueses, mesmo quando diziam que essas propostas eram importantes. Aquilo que o Sr. Presidente referiu. Fechar as portas aos portugueses é fazer desta não a casa da democracia, mas a casa daqueles que se acham donos da democracia. E isso chega, nunca vai permitir. O Chega tornou-se a terceira maior força parlamentar. Quer ser a segunda e a primeira quando o tempo chegar. Mas hoje temos um cenário que não é de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro. É de uma maioria absoluta do partido que o candidatou e que permite, ao fim de 6 anos, continuar a governar. Uma maioria absoluta não pode ser poder absoluto, mas tem que ser escrutínio absoluto. E é esse o papel que a oposição falhou de fazer nos últimos anos. Um escrutínio que não era de milimétrica, nem de toma lá da cá, era um escrutínio diário a apontar o dedo à corrupção, a apontar o dedo ao compadrio, a apontar o dedo quando os portugueses se sentiam defraudados. Sr. Presidente, senhores deputados, o Sr. Presidente referiu-se às comunidades. Eu teria hoje algum decoro em falar em comunidades, num dia em que milhões de portugueses se sentiram defraudados com aquilo que aconteceu em Portugal, de terem que repetir os votos, de passarem para metade dos votantes. Falarmos deles aqui hoje parece que é brincar com verdadeiramente quem saiu de casa outra vez para votar. Mas não. São tão portugueses como nós, gostam tanto e amam este país como nós, e nós falhámos. Falhámos na última legislatura, falhámos nas últimas legislaturas e, vamos ser francos, falhámos nas últimas décadas, enquanto não definimos os seus direitos. O Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Presidente, será a voz dos portugueses comuns nesta casa. Será a voz daqueles que perderam a voz em 40 anos, de um sistema que não permitiu que fossem representados e de um sistema que ama a sua pátria, sim, e não tem medo de o dizer. Esta máscara é o símbolo maior de quem não tem medo de dizer que ama a sua pátria. E nós, Sr. Presidente, não temos medo de dizer que amamos este país com tudo aquilo que temos. E quem nos está a ver sabe porque é que amamos este país. É este nacionalismo positivo que leva os ucranianos a defenderem-se hoje como ninguém, de uma agressão russa. O amor a um país e à